Benjamin Moser, você lançou recentemente o livro Autoimperialismo, no qual você expõe em 3 ensaios grandes paradoxos do Brasil. Você pensa que todo país do Novo Mundo, que passou por um período colonial, de alguma maneira enfrenta uma crise com a sua autoimagem, na medida em que não se reconhece nem na sua cultura nativa e tampouco se sente participando da cultura do colonizador?
Olha, todos os países americanos são específicos, porque a Argentina é diferente do Brasil, que é diferente do México, que é diferente do Canadá. Mas o que todos temos é uma crise de identidade, porque saímos de uma coisa, de um processo colonial em que éramos portugueses, ou ingleses, ou franceses, ou espanhóis. Na segunda-feira, na terça-feira, você acorda, você é boliviano, você é venezuelano, você é cubano. O que, que isso significa? É, no Brasil, esse processo ficou marcou a literatura do século XIX, como em todos os países. É a mesma coisa, o que, que é ser brasileiro? E aí você vê Gonçalves Dias, que volta aos índios, muito, o José de Alencar vai para as origens do Brasil. É uma coisa muito comum aqui. Fizeram a mesma coisa na Argentina, a poesia de Martin Fierro. Tudo isso, a poesia gauchesca, porque estamos no Rio Grande do Sul, foi uma coisa feita em Buenos Aires ou em Montevideo, não foi feito nas Pampas. E a poesia sobre os índios brasileiros foi feito no Rio de Janeiro. É porque as pessoas precisavam de uma identidade e precisavam construí-la, porque as pessoas realmente não sabiam. Era uma coisa, somos portugueses, somos brasileiros, essa coisa nos Estados Unidos, sabe, a gente tem os mesmos romances indigenistas, as mesmas procuras das belezas naturais, as mesmas exaltações inseguras, sempre inseguras, da identidade nacional, a mesma insegurança em relação à Europa. Então, é a mesma coisa que a gente vê em todos os países, apesar das diferenças.
E tu imagina, assim, desdobrando essa pergunta, que essa imagem de paraíso que se tem, né, na cultura de colonização do Brasil, na chegada dos portugueses ou dos outros povos, e a cultura bárbara, ela persiste ainda hoje nesse imaginário? Ela ainda atua?
Sim, paraíso e barbárie são duas coisas que um precisa do outro. O paraíso é sempre uma ideia que tem em todos os países do Novo Mundo, porque as pessoas disseram, bom, chegamos aqui e arruinamos isso aqui. Era uma coisa linda e deu no que deu, agora é uma coisa horrível. Isso é uma insegurança muito típica também de todos os países, tanto da América Latina quanto da América do Norte. É uma coisa muito típica que você vê em todas elas. No Peru você vai ver o Império Inca. No México você vai ver o Império Azteca. Era um paraíso perdido. Ao mesmo tempo, você vê no México, você vê o medo do sacrifício humano, dessa coisa que era uma coisa horrível isso. E que bom que chegou ao colonizador para pôr fim a uma coisa barbárica. Nos Estados Unidos você tem isso, no Brasil você tem antropofagia, que era uma coisa muito complicada na literatura brasileira, que os portugueses falaram que estamos aqui em parte para pôr fim a essa prática bárbara. Só que também trouxeram a sua própria barbaridade, né? Trouxeram a escravidão, trouxeram a destruição do meio ambiente. E esse diálogo caracteriza o Brasil, mas caracteriza todos os países. É uma coisa para, já que estamos na rádio universitária, é uma coisa muito rica para pesquisar em termos de comparação. O que, que os argentinos, os chilenos escreveram sobre os índios em comparação com os brasileiros, os canadenses, os americanos. E você vê muitas semelhanças, porque era uma questão muito difícil, que ainda hoje a gente não resolveu. Como que queremos que as nossas sociedades sejam? O que, que a gente quer de fora, no caso da Europa, de então? E o que, que é bom daqui? O que, que queremos valorizar? O que, que podemos modificar, o que, que a gente odeia dos nossos próprios, da nossa própria característica nacional. Então você vê que as sociedades parecem muito com pessoas que estão num processo de terapia, de certa forma. Isso se faz pela literatura, muitas vezes, mais do que pela política, porque a política responde a coisas mais imediatas. a literatura pode ter uma visão um pouco mais distanciada.
Eu tenho uma última pergunta. Eu fiquei imaginando que se tu pudesse resumir o Brasil num personagem da literatura, ou ainda outro, qual personagem seria?
Eu acho que a personagem mais clássica ainda é Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que é a pessoa que se cansa para melhorar o Brasil e tenta de tudo e fracassa em tudo. Isso, eu acho que a ressonância dele ficou muito... Por isso que esse livro tem quase exatamente 100 anos. E se lemos ele hoje, o Lima Barreto em geral, é porque com a situação política que temos agora no Brasil, uma coisa que a gente pensa muito, como fazer? Ninguém achou a resposta para o Brasil. E nem eu, que sou de fora, nem ninguém aqui. Tem muitas ideias, mas essa frustração política que vivemos agora é uma coisa muito antiga. Se você for ler na literatura clássica de Machado de Assis, de Lima Barreto, de Clarice Lispector, com Aurora Estrela, com Maccabée, uma frustração muito que faz parte da vida brasileira.